Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Salve, camaradas! Eu sou o Marcos Felipe, está começando o Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE.Globo. Hoje o tema é o maior campeonato nacional de clubes do mundo. Sim, claro, estou falando da disputadíssima Premier League. Mas, claro, eu não estou aqui sozinho nessa para analisar o inglesão. Comigo, meus camaradas de sempre, Jorge Natan e Daniel Mundim. Salve, Jorge! Salve, Mundim!
Salve, Marcão! Salve, galera ligada no Gringolândia! Sempre um prazer estar aqui de volta. Tive um pouquinho afastado depois das férias, agora começando toda semana aí de novo. É um prazer estar de novo com o Daniel Mundim também, que ainda não tinha encontrado ele no Gringolândia. Seja bem-vindo de volta, Mundim! Sempre um prazer estar ao seu lado e ouvir seus comentários.
Que é isso? Que apresentação é essa? Salve, Jorge! Salve, Marcão! Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia GE! É uma honra estar aqui de volta também ao Gringolândia com esses dois baluartes do futebol internacional do Joé.
Nossa Senhora! Lembrando, né, que essas duplas aí, essa dupla maravilhosa, Jorge Natan e Daniel Mundim, tiveram férias recentemente, então, assim, estão frescos, estão leves, soltos.
Mais ou menos, não chega tanto, não.
Dez diazinhos, né?
Não dá para dar essa... Esse tiro todo não. Mas seguinte, até antes a gente entrar aqui na resenha e tal, e lembrar, eu queria só falar duas matérias bem bacanas dessa dupla que estão no GE.Globo, eles podem falar rapidinho. A gente está gravando esse podcast numa quarta-feira, teve uma matéria, na terça-feira, uma matéria bacana, Daniel Mundim, sobre o futebol chinês, sobre o Guangzhou, né, Daniel?
Isso. Para quem tem acompanhado aí as manchetes econômicas no mundo, né, Evergrande, que é simplesmente a segunda maior empresa da China, e isso não é pouco, né? Está em uma crise danada, com 300 bilhões de dívidas, e a gente se lembra do Guangzhou Evergrande, que não tem mais o nome de Evergrande, né, desde o início desse ano, por regras da associação local, que mudou muita coisa, né, no futebol chinês recentemente, mas ainda tinha o aporte da Evergrande. Então, se a empresa está em crise, o clube, consequentemente, também está em crise. Tem 5 brasileiros lá, Ricardo Goulart, o Elkerson, o Aloysio Boi Bandido, o Fernandinho Conceição, que é um jogador ex-Flamengo, e o Alan, é atacante ex-Fluminense. Todos eles são naturalizados chineses, mas, assim, tudo leva a crer que o Guangzhou vai deixar de existir. Aí a dúvida é se termina a liga esse ano ou se só deixa de existir a partir do ano que vem. E aí esses jogadores vão estar livres no mercado. Como são naturalizados, é bem provável que eles permaneçam por ali, mas, assim, vai causar um grande movimento no mercado, com certeza.
Então, boa. Então, ó, se ligado aí no ge.globo/futebolinternacional, se achar essa matéria bacana lá, dissecando o Guangzhou, que já foi, né, o time contratando vários brasileiros, ainda tem muitos brasileiros. A história do Alan é bacana também, né, que o nome dele de... Para chinês, né? O nome dele.
Sim.
Ficou A.Lan, né? Então, assim, muito difícil de...
E o Elkerson é Aikesen.
Esse aí deu uma baratinada um pouco mais, ficou um pouquinho mais diferente. E seguinte, o Jorge Natan também chegou rasgando também, voltando de férias. Ele fez uma matéria, uma entrevista bacana com ninguém mais, ninguém menos que Franco Baresi, né, Natan?
Isso aí, Marcão. Houve o Franco Baresi está no Brasil aí, rodando o país para gravar um documentário aí sobre pensamento positivo, superação de problemas. E aí, quando ele estava aqui no Rio, o Thales Soares, que é jornalista aqui da Editoria de Futebol Carioca, do GE, ele conseguiu uma brecha lá para entrevistar o Franco Baresi, e aí na segunda pela manhã estive num hotel lá em São Conrado conversando com esse lendário zagueiro da seleção italiana. Quem quiser ler aí, ele fala sobre Jorginho, fala sobre Marquinhos, Van Dijk, sobre a própria seleção italiana, a seleção brasileira, enfim. Tem umas aspas bem legais lá do Franco Baresi, então vai lá no Futebol Internacional do GE, que tem essa entrevista aqui, acho que é um dos caras mais importantes, assim, que eu já entrevistei na minha carreira, porque o Baresi é mesmo uma lenda, cara.
Não, é que pesado, isso, né? Tá doido, né?
Baresi, referência para um monte de zagueiro, já deu nome para zagueiro, né? Lembra?
Sim.
Gelson Baresi aí, torcedor. Deu uma flamengada aqui, o Felipe Barbalho, né? Mas eu tô dando a flamengada aqui, embora passe longe de ser Flamengo, mas tinha o Gelson Baresi, enfim, um zagueiraço. Então, Fiquem ligadinhos aí, ó, o pessoal que está escutando Gringolândia. Geralmente a gente não começa assim, hoje a gente está começando mais devagar. A gente quer vender o nosso peixe também, tem muita matéria legal que a gente faz aqui de futebol internacional. Mas
seguinte, vende o BMFC então também, né, Marcão? Pô?
O BMFC está sempre aí, Brasil, blog do Brasil Mundial FC, tem uns videozinhos maneiros lá. Toda terça-feira tem vídeo, com lances inusitados aí em cantos obscuros do mundo, que você não vai ver as nossas companheiras aí nas ESPNs, Foxes da vida, que eles não transmitem. Então a gente dá aqueles lancezinhos assim, diferentes ali, brasileiros espalhados ali em cantos obscuros do planeta. Também isso aí, tá vendido o peixe. Mas é o seguinte, né? Antes de a gente entrar nessa resenha aqui firme aqui do Campeonato Inglês, da Premier League, quero lembrar que você pode ouvir o podcast Gringolândia nos principais players de áudio e também na nossa página especial, ge.globo.com/Gringolândia. Né, toda, por exemplo, a última edição foi analisando a primeira rodada da Champions League, que provavelmente, obviamente, semana que vem, vai ser o nosso assunto, que tem segunda rodada da fase de grupos da Champions semana que vem, mas enquanto isso, falar de Champions. E antes de a gente falar de Champions, falar de campeonato inglês, e também lembrar que a gente está no Twitter, lá no @gringolandiage, e por lá, né, deixei a pergunta que vai iniciar esse papo aqui. Pergunta simples. Quem é o grande favorito para o título inglês dessa temporada 2021-2022. A galera participou em peso aqui. Ó, Gustavo Binning sempre está com a gente aqui. Ele falou que o favorito é o Chelsea. O City, sem referência no ataque, vai ter dificuldade se o KDB, né, Kevin De Bruyne, não estiver bem. O Jean-Philippe aqui, ó, apesar de torcer para o Manchester United e do papai Chris ser campeão, acredito que o Chelsea será campeão pela solidez defensiva e por conta do seu ótimo poder ofensivo. O Edgar Soares também aqui, ó, participou. O Matheus Pina, voltando favorito como o Chelsea. Lucas Falheiros também, ó, acredito que o Chelsea será o grande favorito para levantar a taça. Se fosse para apostar uma surpresa, ele falou que seria o Liverpool. O Gabriel JS aqui, ó, Chelsea. Jonas Israel, favorito, United, Manchester United. O Bernard Gladbach, esse aqui deve curtir o Borussia Mönchengladbach, @Estevão151, botou o favorito Liverpool. Por estar voltando a jogar seu futebol, seu ótimo nível de futebol, e principalmente com a defesa de volta. Bem lembrado aí, Van Dijk voltou de longo tempo inativo após lesão. O Bruno Soares participou aqui, ó, Chelsea, Vitor Hugo, Jairo Moraes, José de Souza, Juliano Desventures Baby aqui, ó, botou o Manchester United como favorito. Galera participando em peso. E aí eu pergunto, Jorge Natan, a gente até, né, a gente geralmente, antes, até para explicar porque a gente está falando disso agora, esse campeonato, sendo que o campeonato já começou, já está indo para a sua sexta rodada, mas só para contextualizar que a gente sempre faz essas edições especiais de campeonatos, assim, fazendo previsões para os campeonatos que vão começar, só que nessa temporada foi um pouco complicado, porque a gente teve Eurocopa, a gente teve Olimpíada na sequência, e a gente teve uma janela de mercado. Inclusive, você pode voltar aí algumas edições atrás do Gringolândia, a gente falou bastante sobre esse assunto, porque foi Messi com o PSG, foi o papai Cris aí, como disse nosso amigo, indo para o Manchester United. Então, assim, ficou difícil a gente fazer uma edição especial para falar dos campeonatos. Mas como teve esse hiatozinho, agora a gente vai falar do campeonato inglês. E aí eu te pergunto, Natan, favoritasse para esse título aí?
Cara, quando você mandou o roteirinho aí do Gringolândia, eu fiquei refletindo, né, se tinha algum grande favorito. Eu acho que favoritaço, primeira coisa que a gente pode cravar é que favoritaço não tem, né? Você tem alguns candidatos. E desse candidato, como eu sempre falo aqui no Gringolândia, que eu não gosto de ser murista, de ficar em cima do muro, né? Essas coisas de não ter opinião, né, Marcão? Que a gente até discute em outros temas também, mas enfim. eu gosto sempre de ter uma opinião. Eu fiquei analisando. Eu acho o seguinte, o Manchester City continua tendo o melhor elenco da Inglaterra. Então, acho que, no geral, de um campeonato de pontos corridos, parte sempre na frente. Só que o Liverpool, com o Van Dijk, é um outro time. Então, o Liverpool da temporada passada, eu acho que a gente não pode comparar com essa temporada, e sim pegar duas temporadas atrás. Então, bota o Liverpool perto do City. Mas não é nenhum desses dois que eu coloco como favorito, e sim o Chelsea. Se o Cristiano Ronaldo colocou o Manchester United num posto de que era um corre por fora pelo título da Premier League, ele botou o Manchester United agora como candidato real. Eu acho que a chegada dele colocou o Manchester United como candidato real. Enquanto isso, o Chelsea, que era um candidato real para o título da Premier League com o time da temporada passada, com a chegada do Lukaku, eu acho que ele passa a ser favorito. Tá? Não que vá ser o time que vai jogar melhor na Inglaterra, vai ser uma máquina de fazer gols, de goleadas, como o Manchester City foi em algumas temporadas, mas acho que vai ser uma máquina de fazer pontos, uma máquina de vencer jogos, seja um joguinho por 1-0 com o gol do Lukaku depois do escanteio. Então acho que o time vai ser muito competente nisso. Acho que o Lukaku vai ganhar muitos pontos, pontos que o Chelsea de repente deixou pelo caminho na temporada passada. Então, nesse começo de temporada, por um pezinho à frente, eu coloco o Chelsea como favorito. Esse pezinho é o pezinho do Lukaku.
Pezinho pesaço, né? Bota é. Aquela pancada ali do Lukaku. O Lukaku que tem, né, como grande inspiração, grande ídolo na carreira, o Adriano Imperador. Olha outra flamengada aí, hoje eu tô demais. Né? Mundinho, antes de te chamar, eu só queria até para você entrar no papo. É, a gente lembrando, né, o campeonato inglês já teve 5 rodadas disputadas e o campeonato assim, só mostra esse começo do campeonato como realmente a tendência dessa temporada é ser uma das mais disputadas dos últimos anos, porque o Chelsea, o Liverpool e o Manchester United estão invictos no tempo até agora, só empataram uma partida cada um. O Chelsea e o Liverpool empataram entre eles, né, foi o jogo entre eles dois que eles acabaram empatando. E assim, o Manchester City começou perdendo, né, pro Tottenham, mas também já se recuperou. Então, assim, os times estão ali na frente, Mundinho. E você vai por aí também? Vai nessa do Chelsea ou acha que... De
repente, sim, sim.
O United saindo da fila aí, desde 2017, né? Que o United não ganha nada, né? Nenhum título, no caso.
É, não, eu acho que sim. Para eleger um, para não ter muro, para não ser murista, para não desagradar o nosso amigo Jorge Natan, eu boto o Chelsea. Porque o Chelsea já é campeão da Champions, assim. Eu acho que... talvez o foco esteja na Premier League essa temporada, mas assim, ser bicampeão da Champions seria histórico para um time como o Chelsea, mas eu acho que o Chelsea vai focar bem na Premier League e um elenco que já era um dos melhores da Europa ganhar um dos melhores centroavantes do mundo na temporada, assim, eleva o favoritismo dele bastante, mas o Liverpool, o Liverpool está com Van Dijk de volta, e isso faz toda a diferença. É impressionante, né? A campanha dos dois está, do Chelsea e do Liverpool, está absolutamente assim, está exatamente igual, né? E é idêntica. E isso, e o empate que eles tiveram foram entre eles. Eu acho que a disputa pode até ficar entre esses dois, mas ainda está muito cedo. É bom lembrar que na temporada passada, o Manchester City, até a 13ª rodada, só tinha 5 vitórias, e isso é pouco, né? 5 vitórias em 13 jogos. E aí depois desbancou para aquela sequência de vitórias, se não me engano, 18, né, seguidas na Premier League. E aí foi o campeão, né? Então muita coisa pode mudar. Mas nesse momento eu coloco o Chelsea. E eu acho que o Liverpool não tem assim, um elenco tão pomposo para poder aguentar as seguidas lesões que o Liverpool tem enfrentado, né? O Van Dijk está de volta, a defesa é uma boa notícia, mas a gente não sabe o que esperar para que daqui para frente. O Firmino já desfalcou alguns jogos, né? Vira e mexe tem algum outro desfalque, são muitos jogadores que vão para as suas seleções e também voltam machucados. O Minamino, assim, que é um bom reserva, começou a temporada machucado, só começou a jogar agora pela Copa da Liga. Então eu fico com o Chelsea e por que não o Manchester United ainda, né? Acho que talvez a diferença esteja no banco, né? Acho o Tuchel mais técnico para poder fazer um elenco jogar e render, mas claro que o United tem condições sim de acabar com essa fila na Premier League. Por enquanto eu fico com o Chelsea.
E vem cá, Nathan, o Mundinho lembrou no United, lembrou da questão do técnico, do Solskjaer, de repente é isso que falta ao United, porque assim, o elenco agora está super coeso, né? Você tem o Varane chegando, você tem, né, já tinha ali o Maguire na zaga, você tem o Sancho chegando, você tem o Pogba. Tem um detalhe aqui, ó. A gente tem 5 rodadas até agora do campeonato, ele já tem 7 assistências, o Paul Pogba, até agora. Tá jogando, tem mais assistência que o Bruno Fernandes, que deu 4, que também é um dos maiores garçons do campeonato até o momento.
4 delas no mesmo jogo, né, o Pogba?
É, foi na goleada, né, na primeira rodada, se eu não me engano.
Acho que foi.
E assim, e o Cristiano Ronaldo, obviamente, voando, né? 3 gols no campeonato, jogador que mais chuta gol, chuta, o Cristiano aí, ó. A média de 6,5 chutes por jogo na temporada até aqui agora. E aí, tu acha que, de repente, Nathan, o Solskjaer pode ser o elo que pode impedir o Manchester de ir longe, de repente? Porque, assim, só para contextualizar, a gente lembrando que vai chegar ali o Boxing Day, né, no final do ano. Tem aquela montoeira de jogos, das datas festivas, né, no Natal, entre Natal e Ano Novo, e é ali que geralmente que o elenco pede arrego, né? Ali que quando quem tem melhor elenco, quem tem mais jogador sobrando para rodar, é que acaba conseguindo se manter na briga pelo alto. E nesse ponto, o Manchester United dessa temporada tem, né?
Tem, não, isso aí sem dúvida. Cara, o Solskjaer, eu vejo muita gente falando que ele pode ser, sim, esse elo mais fraco da corrente, que ele, de repente, o United cresceu, né? O seu elenco subiu de nível e o treinador não. Eu, assim, já fui mais crítico ao Solskjaer, tá? Lá no começo do trabalho dele já tive menos paciência. Ele continua cometendo alguns erros bobos, como a questão da substituição lá no jogo contra o Young Boys, enfim, isso aí já foi muito falado, né? Que ele tira o Cristiano e o Bruno. Enfim, é um técnico que tinha uma experiência quase nula. Ele é trazido como um bombeiro, consegue apagar o fogo. E só que eu acho, cara, como um cara que acompanha o Manchester United, assim, eu acho que o que o clube procura hoje é mais um pouco de estabilidade, um mar tranquilo para navegar, mesmo que ele não seja o primeiro colocado dessa corrida, né? Mas ele quer navegar tranquilamente do que ficar naqueles altos e baixos de troca de treinador, traz treinador badalado, aí já teve Van Gaal, já teve Mourinho, já teve aposta no David Moyes, enfim. Trouxe um cara da casa, um cara que, assim, inegavelmente é querido pelo elenco, é querido pela diretoria, é querido pela torcida, até por sua história como jogador, e traz essa estabilidade que, de repente, não é o treinador que vai fazer o United render o máximo possível com as peças fantásticas que trouxe. Mas é o cara que vai trazer uma estabilidade para colocar o United todo ano, pelo menos por alguns anos aí, na fase de grupos, na fase de mata-mata da Champions, passar da fase de grupos, voltar a disputar o título inglês. Bem ou mal, ele já colocou o Manchester United duas vezes como vice-campeão, né? Tudo bem que teve as circunstâncias dos campeonatos, mas o fato é que ele foi vice-campeão duas vezes. Então, acho que ele merece, no mínimo, voto de confiança, né? Se ele estava, não diria um osso, né? Porque o United sempre teve bons jogadores, jogadores caros, mas não dava uma liga. Mas vamos dizer que se ele ficou roendo o osso aí nos últimos anos, acho que a hora do filé ele tem que pelo menos tentar aproveitar, pelo menos comer um pedaço disso. Se o time não render, for mal, ficar fora da zona de classificação para Champions, chegar em fevereiro, tá eliminado na Champions, tá mal no campeonato inglês, beleza, aí você pensa. Mas eu acho que ele merece esse voto de confiança, até porque é o tipo de elenco, Marcão, que tem tantos caras grandes que o treinador também não pode ser enorme, não. Eu enxergo assim que o elenco que tem um Pogba...
Boa tese.
Entendeu? Eu enxergo que o elenco que tem um Pogba, um Cristiano Ronaldo, aí, pô, você... Beleza, o Varane não é gigante, mas é um cara de peso ali. O próprio Bruno tá ganhando muita idolatria. Eu acho que você precisa de um técnico mais low profile ali para tentar levar esse time para frente. E o United precisa conquistar ou a Premier League ou uma Liga dos Campeões para a torcida pelo menos tirar esse peso dos ombros aí. E o Sir Alex Ferguson virar apenas um personagem histórico que está sempre na arquibancada. Deixar de ser aquela lenda, né? Que só ele nos leva à glória.
É bom, só lembrando, Marcão, na nossa avaliação de elencos que a gente fez aí com o dedo do Thiago Benevenuti, nosso Bené, e o United apareceu com o melhor elenco da Europa atrás só do PSG, né? Então a gente fica falando aqui, o City tem boneco, o Chelsea tem boneco, mas na nossa própria avaliação, o United está à frente de todo mundo na Premier League.
Você tem jogadores bons para várias, como se fala, no ataque ali, né? Você ainda tem você tem o Greenwood, você tem o Rashford, você tem o Cavani, você tem na lateral esquerda, você tem o Luke Shaw, que voltou a jogar muito, depois com o Alex Telles voltou, o Alex Telles está voltando de lesão, Alex Telles brasileiro, jogadoraço, enfim, é um time muito forte, e que está, né, falando da tabela aqui, tá ali, o Chelsea está em primeiro, como a gente disse, o Chelsea e o Liverpool iguais em tudo, 12 gols a favor, apenas um sofrido, né, 4 jogos de clean sheet, né, sem tomar gols, tanto para o Alisson como para o Mendy. Aí o Manchester United aparece em terceiro com a mesma pontuação, mas assim, critérios piores. E aí você fala, o City está em quarto? Não, o City não está em quarto. Em quarto lugar está o Brighton. Brighton over Albion. Time de Fat Boy Slim, para quem não sabe, né? Super DJ lá. A cidade de Brighton, uma cidade costeira e uma cidade onde a cena eletrônica assim, mundial explodiu, né? E o Fat Boy Slim foi um dos
que isso, moleque?
Hã? Show, né? Show de música aqui agora. E o Fat Boy Slim foi um dos precursores dessa cena eletrônica. O cara já foi até presidente do Brighton. Só que aquilo, né, o Mundinho, 4 vitórias, apenas uma derrota para o Everton. Mas assim, vamos até fazer a brincadeira aqui, né? O técnico se chama, o técnico inglês é o Graham Potter. Mas para esse time do Brighton ficar nessa meiuca aí, nesses G4, G6, ele vai ter que ser muito mais que um mago Olha aí.
Meu Deus.
E o Brighton vai sapar em cima da tabela, né?
Ah, vai. Vai ter que ser um Dumbledore, olha aí.
Nossa. Olha, várias referências.
Mas acho que não é bem difícil. A gente lembra que na temporada passada o Everton começou muito bem também, né? Acho que com 4 vitórias seguidas. E aí empatou com o Liverpool na 5ª rodada e depois voltou a ser o Everton, né? Ficou ali no meio da tabela, terminou em décimo. E acho que vai ser esse o futuro do Brighton, que tá ótimo, sim, tá. O Brighton que na temporada passada jogava muito bem, era interessante ver os jogos, principalmente contra os gigantes.
Mas
jogou para não cair, porque se arriscava muito, né? Tomava muitos gols. E agora esse começo é empolgante, mas não, terminar com uma vaga nas ligas europeias já está ótimo.
Uma conferência vizinha, né?
Acho que pode ser a meta para o Brighton, terminar na frente do Arsenal. Já tá, tá.
Então, aproveitando, né?
Não, deixa eu só pegar só esse ganchinho do Brighton. Não, porque na temporada passada, eu me lembro que no começo da temporada a gente fez o Gringolândia justamente para falar
Você
sobre
o Brighton. Você falou
do
Brighton, eu lembro.
Aí eu falei que o Brighton poderia disputar ali uma vaga numa... uma competição europeia, uma Conference League, uma Liga Europa, e ele acabou lutando contra o rebaixamento, e eu fiquei meio assim, pô, caraca, uma aposta que eu fiz, justamente porque é um trabalho de longo prazo e que tem essa coisa da filosofia muito forte. A gente pode comparar, de repente, com o Sassuolo na Itália, né, que temporada a temporada vai ganhando uma posiçãozinha. Acho que o Brighton não vai, nunca vai disputar o título, pelo menos não por agora. Se conseguir disputar uma competição europeia, uma Conference League ali, ficar em sétimo, acho que já é uma boa temporada, mas eu acho que é um processo aos poucos ali. Se ele terminar na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros colocados, já vai valer a pena esse trabalho aí do Graham Potter. E acho que é um trabalho de formiguinha e é legal ver isso, né? Ah, não, a gente não tem como bater de frente no dinheiro, a gente vai bater de frente na filosofia, vai apostar numa coisa diferente.
É boa, essa é uma saída para vários clubes, né? A gente viu o Atalanta também, né? Citando a Itália aí. Clubes que apostam na filosofia de jogo. Se você pegar, né, puxar, óbvio que é um time maior, mas acho que o próprio Atlético de Madrid, na Espanha, tendo apostado há mais de 10 anos com o Diego Simeone, não é uma filosofia das mais encantadoras, mas é uma filosofia, né? Então acho que isso é importante. Na Inglaterra, principalmente, a gente está vendo agora um time também que pode ter essa pegada, é o Brentford, né, que acabou de...
Isso, tá, citar eles também, é outro exemplo. E o Leeds, então, né, do Bielsa.
Oi?
E o Leeds do Bielsa, que não começou tão bem, né?
Mas antes de citar o Leeds Bielsa, que eu acho que se encaixa numa outra... Eu queria perguntar pra você, Mundim. Aí, beleza, a gente falou que tem esses 4, ali tem o Brighton, que tá, vamos lá, né? Tá perdido ali no meio, tá curtindo ali a vida doidada ali em cima na tabela. Mas tem algum time ali, de repente, aquela velha história, o Tottenham, né? Que agora tá com o Nuno Espírito Santo. Começou bem, 3 vitórias, 1-0 e tal. Mas, de repente, tomou 2 cacetadas de 3-0 em derbys de Londres, né? Perdeu pro Crystal Palace por 3-0 e perdeu pro Chelsea por 3-0. O Arsenal, acho que a gente não, né? O Arsenal na temporada de recuperação, acho que não dá nem para pensar o Arsenal. Se ele conseguir ficar no G6 ali, já tá bonito demais. Mas tem o Tottenham, o Everton. Você acha que tem algum outro time que pode entrar aí nessa meiuca ali? De repente pegar a Liga Europa, quem sabe forçar ali? A gente sempre tem o Leicester, mas o Leicester nessa temporada, pelo menos até agora, tá em 12º lugar apenas. Você acha que de repente Mundi tem alguém ali para essa meiuca?
Não, eu acho que o West Ham perdeu o Lingard, né, que fez ótima temporada na temporada passada, mas acho que pode se infiltrar por aí. Talvez o Aston Villa, mesmo sem o Grealish. Acho que eu ficaria com esses dois, né? O Arsenal, acho que a gente está zoando aqui o Arsenal. As 3 primeiras rodadas foram horríveis, mas as últimas 2 deram bons indícios para a torcida, principalmente pela mudança na defesa, né? Porque o Leno foi embora. E aí foi a primeira vez que o Arteta jogou com o Ben White e o Gabriel Magalhães, né? Essa dupla de defesa, e não sofreu gols nessas 2 partidas. E o Ramsdale, né, que foi contratado essa temporada, jogou no lugar do Leno. E aí o time que tinha sofrido, acho que, se não me engano, 9 gols em 3 rodadas, não sofreu nenhum gol nas 2 seguintes. Então o Arsenal, de repente, briga, pode... ter uma campanha melhor que os últimos 2 anos, nos quais terminou em 8º. Agora, para citar outros times, fora o Big Six, fora os 6 maiores, esses times mais médios, eu fico com o West Ham e o Aston Villa para poder incomodar mais os gigantes.
Uma boa. E seguinte, Nathan, lá na perguntinha que eu fiz na @gringolandia, no nosso Twitter, Eu também perguntei, assim, além de perguntar quem é o grande favorito, eu perguntei quem é a grande decepção da Premier League até aqui, até essa quinta rodada, mas deixei assim, deixei entre parênteses, não vale citar o Arsenal. Porque, né, muita gente, né, de repente o Arsenal tivesse ganhado as 5 partidas, o pessoal fala que ia ser decepcionante do mesmo jeito, que o Arsenal sempre irrita todo mundo. Mas a galera participou aqui, ó. Aí o Gustavo Bino, a minha decepção é o Leeds, eles poderiam estar melhores. O quem mais aqui falou? O Lucas Faleiros aqui, ó, fala até agora para mim, a decepção é o Norwich. Fez uma ótima temporada 2020-2021, né, lá na segunda divisão, foi campeão e tudo mais, mas não engrenou e só perdeu até agora na atual edição da Premier League. O Jonas Israel também botando aqui, ó, decepção Leeds. O Bernard Gladbach, o Estevão, arroba Estevão 151, ele botou a decepção Leeds e o Leicester também, que está em 12º lugar, como eu disse antes. O Bruno Soares também botou o Leicester. O Jairo Moraes que botou o Leeds. E aí, Natan, eu te pergunto, o Leeds do Bielsa, a gente sempre, né, espera bastante, mas está decepcionando, né? Um pontinho apenas da zona de rebaixamento. Ainda não venceu na temporada.
É complicado. Três pontos, né? Três pontos. Três empates.
Um ponto apenas.
Ele tá sim, entendi.
Foi na frente da zona de rebaixamento ali, que quem abre é o poderoso
Newcastle.
Isso, exatamente.
Cara, eu acho que, assim, vou comentando sobre o Leeds, eu acho que é natural a oscilação, até porque é um estilo de jogo também que, por algumas vezes, é suicida, né? Acho que o Leeds, na temporada passada, ficou acima do esperado, né? Foi uma sensação, voltou, suou para subir, quando subiu já fez uma boa temporada, mas eu acho que é normal esse tipo de oscilação de um time que até pouco tempo frequentava ali a segunda divisão, até mesmo a terceira em alguns momentos. Acho que é normal, ainda mais o trabalho do Bielsa. A gente sabe que o Bielsa nunca teve nenhum grande título, né? Então, a partir daí, você já consegue imaginar que o trabalho dele tem essas coisas desses altos e baixos, não tem exatamente uma linearidade. Trouxe alguns reforços até interessantes, por exemplo, o Daniel James, que para mim no FIFA é o jogador mais importante que do Manchester United, do FIFA 21, né?
Abre pro cara, bota o cara aberto na ponta, toca
ali. Exatamente, velocidade 9.5. Aí, porra, ele corre mais que qualquer zagueiro.
Famoso jogador roubado.
Exatamente. Enfim, aí eu acho que o elenco bom, acho que vai conseguir alguns resultados daí para frente. Assim, se você olhar a tabela também, perdeu pro Liverpool e pro Manchester United, né? As duas derrotas foram para clubes que vão disputar o título, e aí depois empatou. Enfim, é óbvio que empatar é muito ruim nos pontos corridos, tem que ganhar um jogo, mas eu não vejo com tanto problema para um time que eu acho que ele ficar em 8º, 9º, 10º, é uma temporada bem boa. Por isso eu acho que maior decepção nesse começo de temporada, pelo menos, é o Leicester, porque o Leicester vem de duas temporadas em que bateu na trave, né, a questão da vaga lá da Liga dos Campeões, perdendo na última, penúltima rodada. Até triste assim para a torcida, e começou bem pior do que nas temporadas anteriores, né? Que ele sempre começava num bom ritmo, e aí o time do Brendan Rodgers não conseguiu começar bem a temporada, já levou até goleada, levou a goleada do West Ham, que também vem fazendo uma boa temporada, perdeu para o City, perdeu para o Brighton, né? Enfim, acho que tem a luz mais acesa, uma luz mais vermelha para o Leicester, se ele quiser tentar pelo menos disputar uma vaga na Champions de novo. Está na hora de começar a pontuar melhor, senão ele vai ficar ali no máximo na pontuação de brigar por Liga Europa ou Conference League. Não vai chegar a ter esse sonho que é voltar a disputar a grande competição da Europa.
E detalhe, né? O Leicester também, assim, a gente ficou mal acostumado, né? Porque ganhou dois, assim, ficou anos para ganhar o título, ganhou aquele título inglês maravilhoso, né? Em 2015, 2016. E na temporada passada foi campeão da Copa da Inglaterra e começou essa temporada ganhando a Supercopa da Inglaterra. A final contra o Chelsea, né? Que é a final entre o campeão inglês e o campeão da Copa da Inglaterra da temporada passada. Não sei se de repente o time, opa, agora nós somos, pô, G6 agora aqui na Inglaterra, de fato.
Mas acho que é isso mesmo. Acho que o nível de exigência, né? O nível de exigência do Leicester aumentou. Assim, o Leicester, né, chegou a esse nível, né? E a gente espera isso dele, né? Principalmente depois acho que nas duas últimas temporadas fracassou na reta final, ficou fora da Champions, né, nas últimas rodadas, mas mesmo assim tá ali, né, entre os seis primeiros, e não é esse começo de temporada, não é o que a gente espera do Leicester atualmente, assim. Eu acho que dá para citar como maior decepção, e aí para citar outro time ao lado do Leicester, Eu ficaria com o Wolverhampton, né, que no começo de trabalho do Bruno Lage, só 4 derrotas e 1 vitória nas 5 primeiras rodadas. Acho que o Wolverhampton também é outro time desses que evoluiu muito nos últimos anos e a gente espera mais deles até agora, mas tem só 1 vitória e, assim, é começo de temporada, é começo de trabalho, né? Depois de vários anos do Nuno Espírito Santo, ainda está começando, mas mesmo assim, sim, 4 derrotas em 5 jogos é muito pouco, é muito frustrante.
E a base continua lá, né?
Sim.
Jorge Mendes nesse momento.
Mas está faltando um cara, Rui Patrício.
Ah, é verdade.
Para Roma, perdeu um goleiraço, realmente, perdeu um goleiraço. Está fazendo falta. E aí o seu Jorge Mendes aí, né? É aquilo também. Esse é o problema de você ter um clube que basicamente é do Jorge Mendes, né? Um clube do empresário só, do qual ele acaba mexendo as peças dele de acordo com o interesse dele, né? Eu acho, né?
Exatamente.
Então aí você acaba perdendo um goleiro desse, de repente era um goleiro para ser aquele... Que goleiro é a posição que de repente dá para o cara fincar um vínculo maior com o clube, né? E você poderia ter o Rui Patrício aí, um cara, né? Pô, lembrando que o Wolverhampton já tem toda essa relação, né? A terceira camisa do Wolverhampton é a som das cores de Portugal. Então, mas aí, enfim, perdeu.
Mas aí pesou, o Marcão, pesou aquilo, né?
Mourinho, né?
Exatamente. Jorge Mendes ganha muito dinheiro com muita gente, mas os dois caras que mais dão dinheiro, certamente, pro Jorge Mendes são Cristiano Ronaldo e José Mourinho. José Mourinho falou: pô, Jorge, tô precisando de um goleiro aí, cara.
Não, e detalhe, né? Eles ganham muito, mas já estão em fase final de parar de
ganhar. Tem que garantir, né?
Agora o Jorge Mendes, ó, eu tenho que dar moral pra eles agora, de qualquer jeito.
Né? Exatamente.
Não, boa. E seguinte, né? Agora a gente vai passar aqui uma velha tradição aqui do Gringolândia, que são os pitacos do final de semana, e obviamente a gente vai dar pitacos dos principais jogos do Campeonato Inglês, que a gente está falando aqui, e também de jogos, de 4 jogos, de 4 ligas, nas 4 principais ligas, né? Então, 5 ligas grandes da Europa, né? Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. A gente está falando da Inglaterra aqui, vamos dar um pitaco dos principais jogos da Inglaterra, mas vamos falar de um joguinho de cada liga, dessas outras ligas que eu citei, desses outros países. Mas vamos começar pelo Campeonato Inglês, e no sabadão tem um, pô, super... clássico, né? Chelsea e Manchester City, que estão ali. O Chelsea é o líder do Campeonato Inglês, o Manchester City está em 5º lugar. O jogo acontece em Londres, no Stamford Bridge. E aí eu pergunto, Nathan, eu quero placar, se puder. Eu quero um bet bacana, eu quero um bet forte, para aquela galera que gosta de botar a fezinha, curtir seu palpite aí.
Mas tem que ser... bet de placar ou pode ser algum outro bet, assim?
Ou todos ganham, ou...
Eu diria ambos marcam.
Escanteios no primeiro tempo. O cara, que negócio, pô, um detalhe.
Ambos marcam, acho que é um bom palpite, porque acho que vai ter gol das duas equipes. O City está mostrando diversos problemas defensivos aí nesse começo de temporada. Poderia ter sido derrotado contra o Southampton, não seria nenhum absurdo. Contra o RB Leipzig na Champions, levou 3 gols e, assim, deu sorte. Deu sorte não, competência também, que o seu ataque resolveu, mas... Enfim, tem tido alguns problemas aí o City defensivamente, e acho que o Chelsea também, apesar de nem sempre fazer muitos gols, com o Lukaku ali, etc., vai acabar fazendo um gol jogando dentro de casa. Então acho que o palpite certo no bet, para não correr risco, né, acho que ambos marcam, porque é um jogo que eu acho que os 3 placares são muito, muito prováveis, assim. Acho que é meio que...
Foi Morista, 33... hein? Morista.
Calma, vou falar. Morista. Acho que é 30%.
Não, acho que defendo o Nathan. Não é Morista. Ele escolheu uma posição.
Não, mas eu vou completar.
Em cima do Morita.
Acho que
é 30... não é Morista.
Não sou, exatamente. Não voto nulo, entendeu, Marcão?
Nós aqui, nós não votamos.
É isso.
Ela tá solto!
Mas acho que é 30% aí para cada resultado. Eu acho que mais provável, um pouquinho a mais, para a vitória do Chelsea, por um placar magro. Então vou apostar no Chelsea vencendo esse jogo aí. O negócio de jogando em casa, tá embalado, acho que vai acabar dando Chelsea.
Jogo que é a reedição, né, da final da última Champions
League. Sim.
E o Guardiola vai dar aquele overthinking de novo, né? Vai ficar a semana toda pensando como é que eu vou ganhar desse Chelsea do Tuchel.
E vai perder.
E vai acabar perdendo, exatamente. Vai inventar Gabriel Jesus de camisa 5... Ferran Torres na ponta esquerda.
Olha aí, animosidade com o seu Guardiola.
Não, animosidade não. Acho ele ótimo, mas acontece às vezes, mas acho que vai dar Chelsea.
Não, boa.
Aí, eu concordo.
no sábado. Mas aí cada um...
Tem que dar placar cravado, não?
Não. Eu quero isso. Eu quero que você ou diga placar, ou diga, de repente, todos marcam, ninguém marca. Eu quero bets precisos, assim. E assim como vou pedir pro Mundinho agora, para Manchester United e Aston Villa, que também jogam no sábado, em Old Trafford. Lembrando, todo mundo está jogando no sábado, porque semana que vem é rodada de Champions, então os times jogam no sábado, os times que vão disputar a Champions jogam no sábado para ter mais tempo de descanso e tudo mais. E aí, Mundinho?
Eu acho que esse vai ser um bom jogo do Manchester United, assim, para se recuperar bem, assim, dos últimos jogos. Acho que vai ser um 4-1 com... Dois do cara, dois gols do Ronaldo, em Old Trafford, aquele clima ótimo, vai ser por aí. Acho que pode, eu não sou um cara de apostas, mas assim, acho que eu iria no ambos marcam com vitória do Manchester United.
Não, e tem vários palpites que dá pra dar, Cristiano Ronaldo marca a qualquer momento, mais de 3 gols no jogo.
Marca no primeiro tempo, tem isso?
Tem vários.
Cristiano Ronaldo no primeiro tempo, com certeza.
Boa, moleque.
Papai Kika. E lembrando, né, que no, pô, eu falei um pouco antes aqui, o Pogba, né, tem 5 jogos, já tem 7 assistências, né? O cara tá no espírito garçom total. Teve até um amigo meu que não acompanha muito futebol internacional, ele parou para ver o do Manchester nesse final de semana e falou, cara, isso, o Pogba joga de sacanagem. Porque ele ficou abismado com a tranquilidade do Pogba, de meter uma bola, aquele jeitão que a gente já conhece. Não,
que parece, as bolas que ele dá entre os zagueiros, assim, é brincadeira. Ele dá um passe rasteiro entre os zagueiros, é sacanagem.
Tá jogando muito, assim, eu acho que ele tá fazendo... É por isso que eu, quando a gente voltou lá atrás, foi do Manchester United, eu não descarto o Manchester United, eu acho que ele pode fazer frente ali com os times, porque são jogadores que estão querendo mostrar muito. O Pogba, porque já tá chegando naquela fase final de contrato... O seu Mino Raiola, que é o empresário dele, né? É um cara que também já está mexendo os pauzinhos. Então, assim, se ele arrebentando agora, ele valoriza mais. E é aquela outra transferência estratosférica que ele pode protagonizar. Tem Real Madrid de olho, tem PSG de olho. Então, eu acho que grande chance de ser uma grande temporada para o Pogba. E agora, fechando no jogo de sábado, tem Brentford, que a gente falou que pode ser um time, pode ser uma surpresa, vai receber o Liverpool lá em Londres. Brentford que subiu para a primeira divisão agora depois de 70 e poucos anos, né? Pela primeira vez subindo para a primeira divisão. E esse é um joguinho encrespado para o Liverpool, né, Nathan?
Cara, sem dúvida, o próprio Mundi já comentou aí sobre como o Brentford vem tendo uma boa campanha, já tem também essa questão da filosofia, enfim. Acho que é a liga que todos os times têm mais capacidade, né, de jogar um pouco mais de bola. Tem os times que não têm tanta capacidade, mas quando se colocam na defesa fazem isso muito bem também. Então acho que a Premier League é fantástica. Eu acho que o Liverpool pode sofrer um pouquinho nesse jogo, sim. Acredito que é a vitória do Liverpool, tá? Mas vou colocar aí menos de 2,5 gols. Então, acho que o Liverpool vai fazer poucos gols. Duro. Exatamente. Acho que vai ser um placarzinho mais magro em termos de gols para o Liverpool.
Isso é um excelente gancho para a gente falar do último pitaco do último jogo que acontece no domingo. É também um super clássico, né? O maior derby de Londres, que vai ter Arsenal e Tottenham se enfrentando no domingo no Emirates. E aí é o seguinte, né? São campanhas opostas, né? Como eu disse, o Tottenham começou arrebentando, 3 vitórias para 1-0, Nuno Espírito Santo, novo técnico português da moda, blá, 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 e depois tomou 2 cacetadas, também derbys londrinos para o Crystal Palace e para o Chelsea. O Arsenal aconteceu o oposto. Perdeu as 3 primeiras partidas, algo que nunca acontecia, né, com o clube desde a década de 50, mas depois venceu, como o Mundinho lembrou, venceu as últimas 2, venceu bem, né, com a defesa mais firme. Só que esse jogo aí tem como arriscar um placar, Mundinho, de repente, perguntar para o Nathan, né, se ninguém marca, né? Ninguém chuta.
Não, no caso, ninguém marca, você está cravando 0-0.
0-0, sim.
Assim, agora, vê que eu não sei nada de bet, né?
acho que essa...
Esse jogo, Mundinho, você entendeu
eu acho que essa seria uma aposta boa, 0-0, porque são dois times, assim, que com certeza têm muito medo de perder. E aí, jogo entre dois times com medo de perder, acaba em 0-0, né? Mas só que se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria, eu daria esse voto de confiança no Arsenal. Mais um 1-0, assim, bem suado, bem magro, mas para se fosse apostar, eu iria no 0-0.
Não, boa. Bom, então é isso. Agora a gente vai falar agora dos campeonatos aqui. Eu vou pegar 4 joguinhos aqui bacanas que vão rolar no final de semana. Eu começo aqui com o Nathan. Eu vou mandar 2 para o... Vamos fazer intercalado aqui. Esse é mole, né? Eu acho que não tem jeito, o Campeonato Francês no sábado, lembrando que esses jogos também vão acontecer no sábado, que os times vão disputar a Liga dos Campeões no meio da semana. Então, o PSG pega o Montpellier em casa, no Parque dos Princes, provavelmente sem o Messi ainda, né, que está se recuperando de lesão no joelho, mas mesmo sem o Messi, né, Nathan? Isso aí é que é...
Não,
todo
isso
mundo
aí é...
marca e todo mundo marca muito.
É, para tentar ser diferente, porque o Mundi já pegou, já botou uma goleada lá no... Acho que a gente pode botar aí, de repente...
O PSG vem rateando, né? Tem que lembrar isso, né?
O PSG sempre sofre gols, né? Tem isso, assim.
Pois é, então, ó, isso que era a questão também. Eu acho que vem sempre tendo problemas defensivos. Sérgio Ramos ainda não vai jogar. É, quer dizer, a princípio não joga porque ele está ainda nessa preparação individual. Talvez seja relacionado, não sei. Mas, enfim, acho que ambos marcam aí... É um bom palpite, mas melhor do que isso, vou colocar... É Mbappé fazendo gol. Mbappé fazendo gol na ausência do Messi aí. É, o Neymar foi quem jogou melhor no clássico contra o Lyon, mas acho que vai ter gol do Mbappé aí. De repente é uma boa apostinha, mas acho que é vitória fácil do PSG, que embora não esteja jogando bem, empatou aí na estreia na Champions contra o Bruges, no campeonato francês está com 100% de aproveitamento. Então, acho que vai vencer esse jogo também.
É bom lembrar que o PSG enfrenta o Metz, a gente tá gravando antes, né, desse jogo, então se não tiver 100%, é por isso.
Ah, é verdade, boa lembrança, Mundi, perfeitamente.
É, bem lembrado, aí a gente vai da França, a gente vai pra Alemanha, o Bayern vai pegar o Lanterna, Greuther Fürth, eu não vou perguntar quanto vai ser esse jogo, não tem graça. Mas tem um clássico no sábado, o clássico dos Borussias, né, o Borussia Mönchengladbach recebendo o Borussia Dortmund, o Haaland, que é o artilheiro do campeonato com 7 gols, ao lado de ninguém mais, ninguém menos, obviamente, que Lewandowski. E esse joguinho, Mundinho?
A aposta para esse jogo é quantos gols o Haaland vai fazer mesmo, porque o Gladbach começou muito mal, tá em 16º, né, ali na zona de playoff para o rebaixamento.
Perdeu o Marco Rose, né, perdeu o técnico justamente para o Borussia Dortmund.
É, já está, vai enfrentar o seu ex-clube. O Gladbach chegou ao mata-mata da Champions na temporada passada, mas começou muito mal, então o Dortmund acho que vence, e aí é aquela aposta, o Haaland vai fazer gol no primeiro tempo ou no segundo tempo? Acho que eu apostaria no segundo tempo. Mas o Dortmund vence com um gol de Haaland.
É, lembrando que também ele pode, a gente não sabe, né, a escalação pode vir... O Haaland é novo, é fominha. E eu acho que ele vai querer jogar, obviamente, mas lembrando que tem o jogo da Champions na outra semana, então pode ser vai que não comece com o cara e tal. E, Nathan, no sábado também, todos os jogos, como eu disse, só no sábado, vai ter um super jogo bacana, Real Madrid, que está vindo muito bem nessa temporada, né? O Vini Júnior e o Benzema ali fazendo gol para burro, 70% quase dos gols do Real Madrid nessa temporada, ou foi marcado pelo Vini, ou foi marcado pelo Benzema, super se entendendo os dois ali. E o Real Madrid vai receber o Vila Real. O Real Madrid que agora voltou a jogar no Santiago Bernabéu, com o público, o Santiago Bernabéu novinho, bonitão, recebendo o Vila Real, né, do Unai Emery, atual campeão da Liga Europa.
Cara, então, esse jogo aí é mais complicado, né? Real Madrid que...
Esse é um palpite que requer, né, vários... Dá para fazer 3 apostas nesse jogo, né?
É, então, na verdade, é o palpite que você não pode ir muito cego. Ah, vai dar Real, não sei o quê. O que que dá para fazer, pensando aqui? Posso estar errado, mas o Real tem sofrido um pouco nos seus jogos, tá? Tendo que virar jogo, etc. Sempre no fim, levando gol. Eu vou botar um palpite que geralmente... Só aproveitando, Marcão, para fazer um parênteses aqui para a galera que está ouvindo. Nós não somos tipsters. Não estamos vendendo palpite. A gente
está brincando.
Está brincando aqui, tá? Então você não vai depois processar o Marcão, o Mundinho, o Golândia, a Globo, né?
Hein, Nathan? E só para, né, explicar, a gente está falando isso porque é um assunto legal. E a gente assiste os jogos, a gente faz tempo real dos jogos, a gente está sempre acompanhando. Então, não que a gente seja, né? Ou a gente pode cravar também o resultado, mas também a gente tem um certo embasamento para dar uns palpites também, né?
Exatamente.
Mas não então, dá para cobrar a gente, como você colocou aí. A gente não vive disso, não fica
sabe
lá na
por quê, Marcão?
Que a gente, Excel.
Isso, a gente olha ali, quem tá bem, quem tá mal, quem é o adversário, como é que tá o time, e a gente projeta mais um resultado. Quem vai fazer. Agora, o tipster tem sempre uma estatística ali que ninguém vê, que o fulano de tal faz mais gol no primeiro tempo. Enfim, para você garantir que você ganha dinheiro. A gente não está garantindo quem ganha dinheiro, a gente está brincando aqui. Então, por exemplo, que eu vou fazer, o Tipster nunca mandaria você fazer. Empate, empate ao fim do primeiro tempo. O primeiro tempo vai terminar empatado. Então, é a aposta que eu faria aí para esse jogo do Real Madrid, que eu acho que vai ser um jogo difícil. Mas, no fim das contas, o Real Madrid vai vencer no final do jogo.
Oh, boa, boa. Isso aí foi pô, bacana isso aí. Ó.
É legal, é bem específico.
Aqui, né? A gente é café com leite, então a gente pode fazer essa...
Exatamente. Testar, né? Desde que a gente avise, né, Marcão? A gente avisa que não é Tipster e a galera já sabe que não é para confiar na gente. Tem um monte de grupo aí, essas coisas. Vocês vão lá e paguem. Se pagarem a gente para estudar, né, Marcão? A gente até vira
Tipster. Aí, 800. Aí, pô. Aí, outra parada, né? E fechando, né, campeonato italiano, Série A, Lega Calcio. Atuar é ótimo, né? Parece francês. A atual campeã italiana, né? A Inter de Milão, recebe a Atalanta lá no San Siro no sábado. Aí esse último pitaco é para Daniel Mundin, né?
É, a Inter tem achado até surpreendente, sim, que manteve o bom nível, né? Mesmo com a saída do Antônio Conte, do Lukaku, do Hakimi. A gente achou que ia ter uma queda bem brusca.
O
Dzeko, que é um dos atacantes mais subestimados assim, da Europa, é um baita centroavante, tem não substituído a altura, né, mas tem correspondido. E o Lautaro também não está deixando de jogar bem. Vai receber a Atalanta que, apesar do seu ótimo nível nos últimos anos, sempre tem dificuldade contra a Inter. É, eu acho que a Inter vence esse jogo. Não vai ser um jogo também de muitos gols, mas a Inter vence 2-0, vai? 2-0 para a Inter.
Boa. Palpite clássico agora.
Aqui. Eu não tenho essa capacidade de, assim, de pescar momentos do jogo para você ir lá e fazer sua não pode falar aposta, né? Sua fezinha. Isso. Mas não tem esse conhecimento, não. 2-0 para o Inter tá ótimo.
Não, mas tá bonito. Então é isso, ó. Vocês ficaram aí com nossos palpites, pitacos. Lembrando, como o Nathan disse, nós somos tipsters, mas deixamos aqui nossas ideias assim para esse final de semana.
Não, especialistas em resenha, viu? É, aqui exatamente. É só resenha.
Isso. Não, e também a gente está citando jogos que vão ser bacanas também acompanhar. Tudo com o tempo real do GE.globo, obviamente. Então fique ligado aí. Final de semana bacana de futebol internacional. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Gringolândia 126. Eu queria os recados finais aí de Daniel Mundin e Jorge Natan.
Vai lá, Jorge.
Beleza, Mundin. Vou começar aqui só dizendo que a gente vai ter uma disputa pelo título aí ferrenha na Premier League. Se ano passado, né, na temporada passada, o Manchester City começou mal, acabou disparando. Não acredito em ninguém disparando nessa temporada. Acho que, pelo menos, não sei se vai chegar uma briga quádrupla lá na reta final da temporada, acho difícil. Mas acho que a gente vai ter mais emoção nessa temporada. E espero que o Manchester United esteja envolvido aí com o Cristiano Ronaldo nessa disputa emocionante.
Eu acho que essa temporada da Premier League promete mais, assim... Acho que não vai ter um campeão lá com 3-4 rodadas de antecedência como foi nas últimas duas temporadas, né? Com o Liverpool em 19-20 e o City na temporada passada. Vai ser mais como na outra, que o Liverpool e o City brigaram até ponto a ponto até a última rodada. E eu aposto que esses quatro, City, United, Liverpool e Chelsea, vão brigar até o fim, mas vai depender muito, claro, se algum deles estiver envolvido nas fases decisivas da Champions lá no fim da temporada. Mas é bom ficar ligado, porque com certeza vai ser uma das melhores edições dos últimos anos.
Bom, verdade, verdade, com certeza. Por isso que falamos dela aqui nesse episódio 126, que teve a edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Timóteo e André Amaral. Eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com o Jorge Natan Mundin. Esse foi o Gringolândia 126. Tchau, tchau, até a próxima.